Olá, pessoal. Eu sou o Yuri Tonello.
Eu sou o André Barbieri.
E hoje a gente está começando o nosso novo episódio do Ideias Esquerda Internacional. Hoje a gente vai tentar fazer um pouco diferente dos outros últimos episódios, que naqueles a gente tentou pegar um tema, né, e destrinchar um pouco mais. E nesse a gente vai buscar dar um panorama um pouco da conjuntura internacional. E a gente elegeu três temas para tratar. Primeiro a gente vai falar um pouco da situação dos Estados Unidos, né, com os últimos ataques xenofóbicos, racistas e assassinatos que aconteceram por supremacistas brancos. Depois a gente vai tratar um pouco do novo capítulo da guerra comercial. Por fim a gente dá um breve panorama aí do que está vindo no próximo domingo, que são as eleições das PASO, né, na Argentina. E eu já queria, então, começar colocando uma questão para você, André, para você desenvolver sobre essa questão dos Estados Unidos, os acontecimentos. Bom, só para dar um panorama breve, a gente teve 22 mortes já contabilizadas em El Paso, no Texas, e 9 mortes em Dayton, em Ohio, por ataques que são claramente de supremacistas brancos, inclusive um dos que atacou colocou um manifesto lá que declarava isso, ao ponto de até do Trump ter que fazer uma meia-culpa, porque justamente não acontecem no vazio esses ataques, né? Estão ligados a um país que tem um governo extremamente racista, xenofóbico, que insiste em várias declarações nesse sentido. Então, queria que você começasse comentando um pouco o que expressa, na verdade, esses ataques, né? Como que a gente pode ler o que está acontecendo nos Estados Unidos?
Sim, como você falou, são atentados atrozes contra a população imigrante, especificamente a população latina, no sul dos Estados Unidos e também na região norte. Foram duas cidades onde aconteceram esses atentados. A primeira delas foi El Paso, uma cidade que fica no Texas, na fronteira com o México. Uma das principais cidades onde se concentra a população latina nos Estados Unidos. Para ter uma ideia, 85% da população dessa cidade é de origem latina. E a outra cidade foi em Dayton, no estado de Ohio, na região norte dos Estados Unidos. Esses atentados são fruto de toda a polarização social e política que nós viemos discutindo aqui no programa. Quem pôde ver as informações, as notícias que saíram, viram que o Cruzius, que é esse jovem branco que defende, né, as ideias do supremacismo branco, logo antes de cometer essa barbárie completa, publicou nas redes sociais um comunicado dizendo que ele estava defendendo o direito da raça branca nos Estados Unidos não ser substituída pela população imigrante. Especificamente, ele disse que estava acontecendo uma invasão hispânica no Texas. Logo depois de publicar esse comunicado, cometeu atentado em El Paso. No dia seguinte, houve o atentado que matou 9 pessoas na cidade de Dayton. Toda a imprensa repercutiu essa notícia, claro, um atentado atroz. E apesar desses atentados serem comuns nos Estados Unidos, a questão é que agora ela vem com uma certa chancela presidencial, porque a campanha que o Trump veio fazendo, uma campanha de ódio, uma campanha xenófoba contra os imigrantes, uma campanha racista contra a população negra, foi aquela que motorizou, que impulsionou essas correntes de extrema-direita, supremacistas brancas, e que agora são muito mais fortes do que eram no período anterior. Logo depois dos atentados, o que se discutiu nos Estados Unidos foi o caso de um terrorismo doméstico vinculado ao aumento da influência das correntes supremacistas brancas, a tal ponto que o Trump foi obrigado a se desvencilhar do acontecido, disse que condenava o supremacismo branco, quando a gente sabe muito bem que ele veio fazendo essa campanha, inflamando os humores da extrema-direita contra a população oprimida nos Estados Unidos. E a própria frase que o Cruzes utilizou para justificar a barbárie que cometeu, né, essa questão da invasão hispânica nos Estados Unidos, foi uma frase utilizada pelo Trump 9 meses atrás. Literalmente, o Trump disse isso, que o que estava ocorrendo nos Estados Unidos era uma invasão de latinos no país e que isso não poderia ser permitido. Razão pela qual ele estava fundamentando a construção do muro, né, na fronteira com o México.
I consider it to be an invasion. As you know, Mr. President, the caravan was not an invasion. It's a group of migrants moving up from Central America towards the border with the U.S.
Thank you for telling me that. I appreciate it.
Why did you characterize it as such?
Because I consider it an invasion. You and I have a difference of opinion.
Desde 2016, quando Trump foi eleito nas eleições presidenciais, a gente viu uma série de aberrações bastante grandes aí. Por exemplo, um dos apoiadores do Trump, por mais que o Trump quisesse se desvencilhar desse apoio, foi o David Duke, que é o líder da Ku Klux Klan, que é aquela organização supremacista branca mais conhecida nos Estados Unidos, que perpetrou inúmeros atentados atrozes contra a população negra, especialmente no sul dos Estados Unidos. Agora, para além desse apoio direto ou indireto dessa organização supremacista branca, o Trump, desde que foi eleito, vem construindo uma campanha de ódio contra os imigrantes, especialmente vinculada à construção do muro na fronteira com o México, que ele começou dizendo que os mexicanos deveriam pagar por esse muro, um muro que é importante dizer, a sua construção foi iniciada pelo próprio Partido Democrata e que o Trump aprofundou a sua campanha de ódio, dando mais materialidade a essa ameaça. E claro que o muro não vem sozinho, vem toda uma política de militarização da fronteira. Nós vimos inúmeros casos de imigrantes que, ao tentar cruzar a fronteira dos Estados Unidos, morriam na tentativa em diversos estados, no Novo México, no Arizona, na Califórnia, no Texas. E isso já compõe todo um quadro de violência do Estado norte-americano, essa xenofobia estrutural, assim como o racismo que existe estruturalmente na política norte-americana, se expressava através dessa campanha pelo muro, né, do Trump em relação ao México. Em 2017, nós vimos uma manifestação que também ganhou repercussão internacional, que foi uma manifestação no estado da Virgínia, em Charlottesville, nos Estados Unidos, em que a população protestava contra os símbolos escravistas da Guerra Civil norte-americana. E ao derrubar esses monumentos, foram atacados por militantes supremacistas brancos, vários dos quais se reivindicavam membros, né, da Ku Klux Klan, e causou a morte de uma manifestante. E o Trump, ao invés de criticar ou condenar duramente esse contra-protesto da extrema-direita nos Estados Unidos, ele disse que no interior da extrema-direita havia muitas pessoas que eram pessoas boas. Não se desvencilhou para nada de uma base social que foi justamente aquela que contribuiu para a vitória eleitoral dele em 2016. E agora, mais recentemente, a gente poderia mencionar o caso das acusações xenófobas que o Trump fez a 4 deputadas da ala esquerda do Partido Democrata, entre elas a Ocasio-Cortez, que é a mais famosa, mais outras 3, a Ilhan Omar, a Ayanna Pressley e a Rashida Tlaib, que fazem parte, né, do que o Trump chama de esquadrão democrata, por defenderem políticas progressistas em relação aos direitos das mulheres, dos imigrantes e dos negros. E o Trump disse a elas que voltassem aos seus países imundos e cheios de criminalidade antes de opinar sobre como os Estados Unidos deveriam ser dirigidos. Ou seja, a gente vê aqui que tem toda uma atmosfera sendo criada contra os imigrantes e que é absolutamente hipócrita por parte do Trump dizer que não tem parte na criação dessa atmosfera, e nesse caso existe a chancela presidencial da ideologia do Trump, que acirra aos extremos, né, a polarização política e social nos Estados Unidos, e que certamente tem responsabilidade sobre atentados como esse que a gente viu no país.
Bom, quando a gente analisa então o quadro dos Estados Unidos, o que a gente vê é que os discursos da presidência e a política de polarização que o Trump vem fazendo, então, fatalmente estão influenciando, estão chegando a levar um nível de decomposição da sociedade a tal ponto de incentivar militantes, vai, supremacistas brancos a cometer esse tipo de assassinato. Inclusive, esse ataque que o Trump fez a essas parlamentares progressistas do Partido Democrata revela muita coisa, né? Porque revela o que a gente veio discutindo no último programa, era a estratégia do Trump de polarização. E o que está se evidenciando no cenário político norte-americano é que a polarização do Trump como estratégia eleitoral também leva a consequências sociais. E as consequências dessa política da extrema-direita são drásticas, ou seja, que um assassinato como esse utilize termos que o próprio presidente utilizou, xenofóbicos, é algo que chama muita atenção e merece a gente analisar com calma. Inclusive, depois eu gostaria de trazer a discussão também dos elementos econômicos, porque imaginar esse cenário de decomposição em meio a uma recessão mundial coloca um cenário bastante distinto até, inclusive, de 2008. Mas ainda sobre os Estados Unidos, pouco tempo depois desses assassinatos, a gente viu no Texas uma cena chocante, né? A gente publicou, inclusive, no nosso portal Esquerda Diário, a imagem chocante, parecia os Estados Unidos do século XIX, que era policiais a cavalo conduzindo um negro amarrado por uma corda. Ou seja, é uma imagem Estados Unidos escravista no século XXI, para quem quiser ver. Então, mais uma escalada de como vai se produzindo os efeitos da extrema-direita no poder e do seu discurso. É, eu queria que você falasse um pouco também como o regime político, os outros candidatos democratas, enfim, como está sendo a reação a essas declarações e aos acontecimentos, os assassinatos nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos é um país que deu origem, né, ao fenômeno do Black Lives Matter, um movimento negro bastante poderoso que emergiu, né, nos Estados Unidos depois dos assassinatos nas mãos de policiais brancos, vários dos quais certamente fazem parte de ou organizações de extrema-direita ou que são fiéis à ideologia, né, do supremacismo branco. E a gente vê por isso que esses temas, tanto da questão negra quanto da questão imigratória, são temas, são feridas abertas muito grandes nos Estados Unidos e que são um dos principais temas eleitorais. O Bernie Sanders, que disputa, né, ser o candidato do Partido Democrata que vai enfrentar o Trump nas eleições de 2020, se manifestou claramente contrário a essa aberração, esse atentado atroz contra a população imigrante em El Paso, em Dayton. Fez comícios discutindo o problema, né, das campanhas de ódio que o próprio Trump leva adiante. Mas é importante lembrar que é um candidato que, no debate das fronteiras abertas nos Estados Unidos, se posicionou contrário, como a gente discutiu no último programa, dando como razão que a pobreza mundial que é muito grande e entraria nos Estados Unidos se a política nacional fosse essa, né, de fronteiras abertas. Então é importante dizer que, né, é impossível enfrentar de fato esse racismo, a xenofobia do Trump, mas que é estrutural nos Estados Unidos, sem enfrentar o próprio imperialismo norte-americano. É uma política consciente e clara de opressão sobre a população imigrante, sobre a população negra, que tem os piores trabalhos, os trabalhos mais precários, que é a maior quantidade de gente desempregada nos Estados Unidos, e que, para se enfrentar de fato contra essa política agressiva, opressora do imperialismo, é preciso ter uma política anticapitalista bem clara. Ou seja, se os trabalhadores nos Estados Unidos começam a tomar para si a defesa dos direitos dos imigrantes, das mulheres e dos negros, nós temos um caminho aberto aí para poder discutir a necessidade de uma saída antiimperialista que também passa por fora do Partido Democrata, que nós não podemos esquecer, que foi durante a gestão do Barack Obama, o período em que se mais deportou imigrantes na história dos Estados Unidos.
Não, acho que é importante resgatar tanto essas posições no cenário político, como particularmente nos movimentos, né, na classe trabalhadora também, resgatar o Black Lives Matter como talvez, acho que, o principal movimento de enfrentamento à violência policial, porque no pós-crise a gente viu um incremento da violência estatal contra a população negra e contra a população imigrante. Então, nos Estados Unidos levou esse movimento. Se a gente fosse citar alguns exemplos, por exemplo, na África do Sul, em Marikana, a gente também viu aquele assassinato brutal de negros mineiros por parte do Estado. E mesmo aqui no Brasil, talvez um dos fenômenos mais emblemáticos aí no contexto ali de junho de 2013 foi o desaparecimento do Amarildo, né? Foi uma repercussão grande e também simbolizava essa violência estatal. A particularidade que a gente tem que ver e continuar analisando nos Estados Unidos é justamente com o Trump fazendo esses chamados, quase alimentando esse ódio e desenvolvendo a xenofobia contra imigrantes, contra negros, estão aparecendo esses casos mais drásticos de decomposição social, onde já se ataca, em nome do supremacismo branco, já se ataca e assassina populações imigrantes e negras nos Estados Unidos. Bom, partindo então dos Estados Unidos para a análise da economia internacional, a gente tem que ver que uma das coisas que está chamando a atenção na economia norte-americana são sinais de debilitamento, né, de desaceleração, diria, no crescimento econômico. E particularmente isso vai se afetar por essa grande novela internacional que a gente vem discutindo, e drástica, né, que tem bastante consequências sociais, como a gente tem acompanhado, que é a guerra comercial Estados Unidos-China. Então, os últimos movimentos aí que a gente analisou foi, bom, pós acordo Mercosul-União Europeia, né, esse acordo que o Bolsonaro fez tanto propaganda de que ia ser uma grande mudança e que provavelmente vai demorar muito tempo se ele se consumar. Mas naquele contexto, o Trump fez sinalizações de que ele queria arrefecer a guerra comercial, né? Na aparência, dava a ideia de que ele, bom, fez elogios ao Xi Jinping e que iam fazer acordos e que iam arrefecer a guerra comercial. Agora, a gente já analisava, inclusive no nosso primeiro programa, que isso é parte um pouco da estratégia trumpista. De, por um lado, faz um discurso num dia para negar esse discurso no outro dia, né? E deixar um pouco confuso aí os seus adversários com parte da estratégia de negociação dele. Então, justamente, agora, os dois acontecimentos mais novos desse grande capítulo da guerra comercial foram as taxações que os Estados Unidos fizeram novas de 10% aos produtos chineses e a resposta, essa bem recente, da economia chinesa, do governo chinês, de desvalorizar a sua própria moeda, né? A tal ponto que a gente está aproximadamente agora em um dólar para 7 renminbi, que é a moeda chinesa. Então, queria que você comentasse um pouco como que você vê a evolução desse jogo, né, entre Estados Unidos e China, como vai ficar a guerra comercial, até um pouco ligado ao que a gente veio discutindo agora há pouco, porque, bom, com a possibilidade de desenvolvimento de mais guerra comercial, ou até de recessão mundial, como alguns analistas colocam, fatalmente essas consequências sociais, como esses assassinatos que a gente viu nos Estados Unidos, podem se incrementar. Então, analisar a situação econômica vai ser bem importante. Como é que você vê esse atual estágio da guerra comercial?
O mais novo episódio da guerra comercial foi justamente essa nova taxação, né, dos Estados Unidos. O Trump anunciou uma ruptura daquela trégua que havia estabelecido com o governo chinês na cúpula do G20, em Osaka, no Japão, e impôs tarifas de 10% sobre os restantes 300 bilhões de dólares de exportações chinesas. Isso já acrescido à tarifa antiga, né, que já continua em vigência, que é de 25% sobre 250 bilhões de dólares de exportações chinesas. Depois que o Trump rompe a trégua com a China, ele abre caminho para o governo chinês fazer a represália, que veio com o anúncio do Banco Popular da China de desvalorizar o renminbi, a moeda chinesa, agora, como você falou, a nível de 7 renminbi por dólar. Esse é um valor simbólico, mais do que concreto, porque não é algo que ajuda tanto assim as exportações chinesas a serem mais volumosas, mas do ponto de vista psicológico, digamos, das bolsas de valores internacionais, tem um efeito muito importante, porque mostra que a China sim está disposta a alterar o valor da própria moeda, valorizar ou desvalorizar sua moeda de acordo com o novo rumo da guerra comercial.
Ou seja, só para a gente explicar um pouco mais a questão, bom, a China continua sendo ainda a grande fábrica do mundo. Se a moeda dela se desvaloriza, facilita então a disputa, né, nos mercados internacionais com os produtos chineses. Então, acho que é importante que você está pontuando que ainda não foi uma grande desvalorização que afetasse decisivamente, mas já está tendo repercussões nos mercados essa decisão, e nesse sentido é uma sinalização, né? Bom, se o Xi Jinping está disposto a já dar uma primeira sinalização que ele poderia desvalorizar sua moeda, se a guerra comercial entra numa grande escalada, então eles poderiam fazer esses jogos que chamam, né, de política monetária de maneira muito mais aguda.
Esse é o grande receio dos economistas internacionais que estão olhando para a China agora e dizendo: será que a China vai começar uma guerra monetária de desvalorizações? E será que os Estados Unidos vai seguir o exemplo chinês e tentar desvalorizar o dólar? Claro que isso não teria um fim harmônico, porque isso levaria a maiores turbulências no cenário internacional. O Tesouro norte-americano imediatamente saiu dizendo que a China classificou oficialmente a China como uma manipuladora de moedas, mas não deixou claro se atuaria desvalorizando o dólar. Parece que não vai atuar dessa forma agora, mas de todo modo fica uma perspectiva bastante clara de que a China está disposta a levar até as últimas consequências a guerra comercial iniciada pelo Trump. E isso coloca incertezas no panorama econômico. Do ponto de vista da China, é interessante ver que a guerra comercial não está causando os efeitos que o Trump esperava. Porque é verdade que o PIB chinês decaiu ao nível mais baixo nos últimos 30 anos. No último trimestre, o crescimento chinês registrou 6,2% de crescimento. Mas os registros mais novos do crescimento chinês mostram que nós estamos perto de novo da taxa de 7%. O superávit comercial da China continua muito grande, o superávit em conta corrente continua muito grande, e especialmente as reservas em dólares da China são praticamente inalteradas. A China continua com 3 trilhões de dólares na sua reserva monumental, né? E com isso pode sim ter margens de manobra para poder atuar e fazer com que as medidas do Trump na guerra comercial caiam mais suavemente, digamos, na economia.
Inclusive, é interessante a gente ver que esse jogo entre Estados Unidos e China, ele também se conecta com outras determinações em nível internacional, né? Porque o que está se comentando um pouco na análise atual, o impacto que está tendo nas bolsas, talvez mais determinante, é o anúncio da queda da produção industrial na Alemanha, né? É até emblemático, porque a Alemanha é o país que desenvolveu a indústria 4.0, era a grande promessa da indústria revolucionária, né, com robótica, automação e etc. Mas o que vem se demonstrando no cenário internacional é que essa expectativa de que uma grande indústria, uma grande revolução tecnológica poderia reverter em ganhos, em novos rendimentos, em maior produtividade do trabalho, etc., ela está indo por água abaixo, porque é justamente na Alemanha que se anuncia essa queda da produção industrial e tem consequências, né? Uma delas foi, a gente viu agora nessa semana, que Índia, Nova Zelândia e Tailândia fizeram um corte nas suas taxas de juros, também já a partir da expectativa de que possa vir uma recessão. Então, o que dá a impressão é que o mundo inteiro, diante desse jogo Estados Unidos-China, e diante desse estancamento secular que segue bastante vigente, porque a produtividade do trabalho é muito baixa, o crescimento das economias nas potências continua baixo, e particularmente algumas potências como a Alemanha, esses índices estão já alertando, né, colocando a possibilidade de uma recessão. Então, o que se chama atenção é que vão se combinando esses distintos elementos econômicos, né? É a guerra comercial e esse fraco crescimento econômico. Isso talvez, até para vincular com o que você colocou, André, de que as medidas do Trump não estão tendo muitos efeitos na China, é interessante ver que a China também vai se fortalecendo relativamente a outros países, né? Se a economia da Alemanha tem uma desaceleração maior, também ajuda a China a se manter um pouco mais estável e continuar seu processo de crescimento.
Uma grande ideia que a gente precisa ter em mente é que as consequências da crise econômica mundial de 2008 continuam a todo vapor, não foram resolvidas pelo capitalismo internacional. E, de fato, além da Alemanha, que vem tendo uma decadência na sua produção industrial, até mesmo os Estados Unidos, que vinha apresentando um crescimento importante de 3,2% nos últimos trimestres, nesses dois últimos, do ponto de vista da produção industrial, também mostrou uma queda. O próprio Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, anunciou que nos últimos dois trimestres a produção industrial norte-americana teve uma queda de 1,9% e 1,2%, respectivamente, e que levanta dúvidas sobre a possibilidade de uma recessão mais generalizada no próprio Estados Unidos. Isso compõe um quadro internacional importante porque a gente vinha debatendo, né? São diversos analistas econômicos internacionais, o Nouriel Roubini, o Paul Krugman, o Larry Summers, que foi um ex-secretário do Tesouro nos Estados Unidos, que dizem que se não houver uma recessão mundial esse ano, no máximo, no final de 2020, a gente vai viver um cenário de recessão sincronizada no mundo inteiro e agora com a participação dos Estados Unidos. No ponto de vista econômico, quanto mais se segue, quanto mais se aprofunda a guerra comercial, isso vai afetando o desempenho de uma economia que não consegue se reabilitar. O comércio mundial se contrai, a economia internacional também entra numa decadência mais forte, e ainda que a China, por exemplo, não esteja sendo afetada diretamente pelas medidas do Trump, esse efeito internacional da guerra comercial pode levar a que a economia chinesa, sim, possa ter solavancos de decadência maiores e que saia um pouco ali dos planos do Partido Comunista Chinês e do próprio Xi Jinping, que pensa em fazer uma alteração do padrão de crescimento chinês mais harmônica, mais pacífica, sem grandes turbulências, mas não é o que vem anunciando a crise econômica mundial e a continuidade dessa guerra comercial.
Bom, se analisar a relação China e as potências ocidentais, do ponto de vista da economia, embora a gente veja a desaceleração então, na economia chinesa, a gente está falando ainda de uma economia que cresce a mais 6%. Agora, nos Estados Unidos e na Alemanha, como a gente levantou aqui, a gente vê queda na produção industrial e um possível cenário de recessão. Esse cenário, então, tem que ser levado em conta para a gente pensar a evolução da guerra comercial. Mas eu queria trazer um outro tema, que esse sim pode oferecer uma alternativa não evolutiva, talvez, para o contexto, o cenário da China, que é o que está acontecendo em Hong Kong. Porque são mobilizações muito importantes, talvez, do ponto de vista de fenômenos de luta de classes, de mobilização social, talvez seja um dos mais expressivos hoje no mundo, e é um fenômeno claramente contraditório, né? A gente começou a acompanhar como se dava esse desenvolvimento, né, contra a lei de extradição na China, mas logo no começo os manifestantes colocaram lá uma bandeira britânica diante do seu movimento no parlamento e chamou um pouco a atenção. Bom, mostrava o caráter contraditório, o nível de consciência ainda nesse movimento, em que inclusive fatalmente os Estados Unidos querem influenciar, né? Porque pode ser um foco de instabilidade. Mas por outro lado, vendo o copo meio cheio, digamos assim, é que continua se desenvolvendo as mobilizações. Inclusive na última segunda-feira a gente viu uma greve geral em Hong Kong, afetou setores muito importantes do setor de transportes, incluindo inclusive aeroportos, setores do funcionalismo público. Então talvez aí esteja uma coisa interessante para a gente ver, né? Porque se nos Estados Unidos a gente está vendo esses ataques de supremacistas brancos, na China a gente está vendo um processo de mobilização que fatalmente vão estar afetando a consciência dos trabalhadores, porque é impossível esconder um fenômeno tão grande quanto esse para a classe trabalhadora chinesa.
A luta em Hong Kong é o principal desafio, de fato, que o governo chinês e o Xi Jinping enfrentam no cenário internacional. Se do ponto de vista da economia não é uma situação tão agravante assim, do ponto de vista da luta de classes, e acontecendo num território como Hong Kong, sim, afeta muito a planificação do governo chinês e certamente pode ter influência sobre como pensa, como visualiza o seu futuro a classe trabalhadora chinesa. De fato, o elemento novo que surgiu agora foi essa greve geral que afetou distintos setores, e os trabalhadores não só paralisaram o transporte, como paralisaram 230 voos no próprio dia da greve, paralisaram os sistemas de metrô, os hospitais também pararam, as escolas, mas os próprios funcionários públicos saíram às ruas junto com a juventude de Hong Kong para enfrentar a repressão policial, que vinha sendo um agravante muito forte nas últimas manifestações. Milhares de pessoas, além de serem presas, foram espancadas pela polícia por gangues que têm relação, né, com o governo chinês. E agora, especificamente, com o elemento operário entrando em cena, a gente vê também uma perspectiva programática, né? Porque a lei de extradição contra a qual a juventude de Hong Kong batalhava, ela está suspensa, ela não foi eliminada ainda. Essa é uma parte, né, das propostas do movimento em Hong Kong, e se elimine de uma vez por todas a lei de extradição. A segunda questão que entrou em pauta foi o direito ao sufrágio universal, porque não se elege ninguém em Hong Kong. Claramente, o governador de Hong Kong é um indicado do Partido Comunista Chinês, do Xi Jinping, e a população agora se manifesta em defesa do direito ao sufrágio universal e, claro, pela renúncia da Carrie Lam, que é a política indicada pelo Xi Jinping, que está tentando ali dar alguma alternativa que pacifique a crise, mas, como a gente já viu, são semanas e semanas de protestos e não parece que vai ter um fim em acordo, né, com o governo de Hong Kong e com o governo chinês. Então, sim, é um processo que é contraditório por esses elementos que você mencionou, a própria exposição da bandeira britânica, da qual Hong Kong era uma ex-colônia, mas também esse elemento operário pode mudar, né, o caminho das manifestações e pode dar uma saída de independência de classe, né, que seria o mais importante no caso chinês. Não basta só se diferenciar do autoritarismo do Partido Comunista Chinês, mas é preciso também não cair na armadilha de apoiar os Estados Unidos, a Inglaterra ou qualquer política imperialista que queira se servir das manifestações de Hong Kong para os seus próprios interesses de grande potência.
Não, e para finalizar, eu queria retomar o debate sobre as eleições na Argentina, né? Porque agora no domingo vão acontecer as PASO, que são eleições prévias para definir quem vão ser os candidatos nas eleições de outubro. E esse tema é importante porque a gente veio tratando aqui, por exemplo, dos Estados Unidos. A gente analisou o que é aqueles candidatos progressistas, ou o que na Inglaterra seria o fenômeno Corbyn, e como parte desse neo-reformismo, os limites um pouco desse movimento. Inclusive aqui no Brasil também, não tem como a gente não falar, está sendo um foco de debate nessa semana, o fato do Marcelo Freixo, que é uma importante figura política do PSOL, ter se reunido junto à Janaína Pascoal. Chamou muita atenção. Porque, bom, Janaína Pascoal é uma figura mais ligada ao golpe institucional e tudo o que significou de reacionário no que está acontecendo no Brasil, é difícil a gente ver. Então, foi alvo de muitas críticas, na verdade, essa postura do Marcelo Freixo. Agora, na Argentina, por outro lado, a gente tem a Frente de Esquerda dos Trabalhadores Unidade, que visa justamente oferecer uma alternativa anticapitalista e socialista para a esquerda, para os trabalhadores. Queria então que você falasse um pouco, André, até para os nossos ouvintes, que acho que esse vai ser um processo que a gente vai acompanhar na próxima semana, possivelmente. A gente também vai fazer programa sobre a Argentina, né, porque a importância que tem as PASO, particularmente, inclusive, do ponto de vista subjetivo, né, dessa força que está emergindo na Argentina, dos trabalhadores, que é a frente de esquerda dos trabalhadores, unidade. Então, queria que você comentasse um pouco que panorama que você vê um pouco para essas eleições.
As eleições prévias, as chamadas PASO, que são as primárias abertas simultâneas e obrigatórias, vão acontecer nesse próximo dia 11 de agosto e vão decidir quem serão os candidatos que vão disputar as eleições reais, né, em outubro. As PASO foram criadas por uma lei antidemocrática no regime eleitoral argentino, porque elas estabelecem um piso de proscrição, um piso de proibição para que determinadas forças políticas que não alcancem o piso mínimo de 1,5% para poder participar das eleições sejam vetadas. Então, é um mecanismo antidemocrático criado pela democracia burguesa argentina para poder vetar todos aqueles candidatos ou organizações que se referenciassem na classe trabalhadora, nos movimentos sociais e que não recebessem financiamento, né, por parte das empresas, como todos os candidatos do regime político, os partidos burgueses mais tradicionais na Argentina, no caso agora o partido do Macri, a direita organizada no Cambiemos, e o partido da Cristina Kirchner, né, a Frente para a Vitória, e o próprio peronismo como um todo, né, que são muito vinculados à classe dominante argentina. É uma eleição que se dá num marco de polarização política e social também muito grande. A economia argentina vem apresentando sinais de desaceleração e o principal agora é o acordo que fez com o FMI. A Argentina precisa de um empréstimo de alguns bilhões de dólares para poder reequilibrar sua economia e, em troca disso, se comprometeu com o FMI a fazer ajustes fiscais e antioperários brutais na Argentina. Isso, claro, o governo Macri selou esse acordo com as agências estrangeiras, em especial o FMI. E claro que isso significa um período de submissão, de subordinação econômica da Argentina aos ditames do FMI, que busca fazer com que o país se transforme numa nova Grécia. Todos lembram que aconteceu com a Grécia em 2015, que fez um acordo com a chamada Troika, né, com o Banco Central Europeu, com o FMI e a Comissão Europeia, para receber, em troca de um auxílio monetário, né, de um empréstimo para poder pagar a dívida pública do país. Em troca disso, fez ajustes draconianos pelas mãos do Syriza, né, esse partido que assumiu 2015 dizendo que ia terminar com o neoliberalismo na Grécia. Foi aquele partido que aplicou em 6 meses, de maneira draconiana, todos os ajustes exigidos pelo FMI. Querem fazer o mesmo na Argentina para transformar a Argentina num país escravo, né, das finanças internacionais, fazer com que a classe trabalhadora tenha o seu nível de vida rebaixado, que se diminuam os salários para que o proletariado argentino receba o mesmo que um trabalhador mexicano ou mesmo um trabalhador brasileiro, agora que viveu todas essas reformas desde o golpe institucional até o governo Bolsonaro. Então, esse é o panorama econômico de fundo que vai abrir caminho, né, para as eleições. As principais candidaturas que existem hoje são a chapa encabeçada pelo Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner como vice-presidente e, de outro lado, o Maurício Macri com a composição de direita que ele veio levando adiante nesses últimos 4 anos. Essa é a principal polarização, são os principais candidatos que aparecem nas presidenciais. Agora, por mais que hajam ali diferenças discursivas em alguns pontos, eles estão de acordo em selar esse pacto com o FMI. De distintas maneiras, não querem romper com o Fundo Monetário Internacional e com essa escravização econômica que a Argentina vai passar pelos próximos anos. E nesse marco, a grande novidade, né, a grande esperança da juventude, dos trabalhadores que lutam contra os ajustes do governo Macri, contra o capitalismo estrangeiro, é a frente de esquerda dos trabalhadores, Unidade, que é a única frente política dos trabalhadores, da juventude, que levanta um programa de independência de classe e para fazer com que os capitalistas paguem pela crise. E como você pegou pela negativa, né, os maus exemplos que a esquerda vem dando internacionalmente, particularmente aqui no Brasil, a gente tem esse contraponto de independência de classes muito importante. O principal exemplo de uma frente política eleitoral com um programa de independência de classe no mundo é esse da Argentina, que busca fazer com que os capitalistas paguem pela crise, que tem uma perspectiva de um governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo. E essa frente de esquerda e dos trabalhadores Unidade levanta com muita audácia a questão da inversão das prioridades, colocando os interesses da classe trabalhadora, das mulheres e da juventude em primeiro plano e fazendo com que os capitalistas realmente paguem pela crise, levantando esse programa que de fato só pode ser imposto por meio da luta pela mobilização de massas dos trabalhadores nas ruas, junto com os setores mais oprimidos pelo capitalismo. É uma frente que tem como especificidade muito importante a força militante que tem nas fábricas, nas universidades, nos locais de trabalho e de estudo. É essa força militante que impulsionou a FIT desde 2013 até aqui para conseguir importantes resultados eleitorais, no caso de 2013 com um resultado bastante importante de 1.200.000 votos nas eleições, uma frente que tem influência sobre setores de massas, da classe trabalhadora e da juventude, e que agora busca preservar o seu espaço eleitoral, batalhar por uma política de independência de classe no marco dessa difícil polarização que existe no país. E ao contrário aqui do que acontece com a esquerda, lá a esquerda argentina não negocia com janaínas. Lá a nossa discussão é com a classe trabalhadora, com a juventude, para que se arme uma forte movimento de massas contra os ataques do FMI. Inclusive, um dos programas que a FIT levanta é pela ruptura, né, com os acordos do FMI e o não pagamento da dívida pública, justamente para mostrar que nós, de forma alguma, vamos negociar com qualquer agente da burguesia, interno ou estrangeiro, os interesses mais profundos dos trabalhadores. E é um grande exemplo internacional para toda a América Latina, especialmente aqui para o Brasil, que viemos passando, né, por esse período de bolsonarismo, as discussões sobre que tipo de esquerda construir. E na Argentina, essa frente de esquerda, que é composta principalmente por três partidos trotskistas, o Partido dos Trabalhadores Socialistas, o Partido Obreiro e a Esquerda Socialista, e que agora conta com a participação do Movimento Socialista dos Trabalhadores para levar adiante essa política anticapitalista. E esse é o verdadeiro significado do parlamentarismo revolucionário, que é a política de utilizar essas conquistas eleitorais, as bancadas parlamentares que a frente de esquerda conquista em todo o país, em função do desenvolvimento da luta de classes extraparlamentar. Esse é um enorme exemplo internacionalista para o Brasil e é algo que a gente certamente vai acompanhar muito. Quem pôde acompanhar as últimas declarações do Bolsonaro sobre as eleições argentinas viu que ele está apoiando o candidato do macrismo, né, do Maurício Macri. Então isso mostra a importância que tem aqui para o Brasil e é algo que certamente a gente vai seguir acompanhando as repercussões, os resultados, para ver como nos ligar esse exemplo tão importante aqui no país vizinho.
Bom, é isso então. Esse foi nosso programa de panorama internacional, de conjuntura internacional. Queria agradecer a todos os ouvintes. A gente vai fazer um programa especial sobre a Argentina, então, né, os resultados das PASO na próxima semana. Queremos convidar todos os ouvintes a continuar enviando críticas, sugestões. A gente está lendo atentamente o que está surgindo nas páginas, estão sendo bem importantes para a gente. Então, enviem novas críticas. Inclusive, eu queria mencionar novamente que a gente está fazendo uma campanha financeira do Esquerdo Diário. Essa semana estamos intensificando essa campanha. Vai ser bem importante para a gente dar novos passos aqui no podcast e outras iniciativas que a gente está querendo ter a partir de Ideias de Esquerda. Então, queria agradecer a todos. Continue acompanhando o nosso canal de podcast.